Dingenwe,
Dingenwe, Emoye.
Voltamos a apresentar a reportagem especial Tributo a Nelson Mandela.
Filho de um chefe tribal, Mandela ouvia desde pequeno histórias da luta de seus ancestrais para defender a terra contra os colonizadores europeus.
Determinado a dar sua própria contribuição a essa causa, tornou-se advogado e, em 1942, filiou-se ao Partido do Congresso Nacional Africano.
Em 1948, o Partido Nacional ganhou as eleições, em que só participaram brancos, com uma plataforma baseada na segregação racial.
Mandela viajou por todo o país, encorajando a resistência pacífica às leis discriminatórias.
Em 1960, quando o Congresso Nacional Africano foi considerado ilegal, Mandela e seus companheiros perceberam que o protesto pacífico já não bastava, pois era reprimido com extrema violência pelo governo. Em 1961, eles decidiram pegar em armas.
Ao voltar de um treinamento militar na Argélia, em 1962, Mandela foi acusado de saída ilegal do país e pelo incitamento à violência. E já atrás das grades, foi considerado traidor da pátria, sendo sentenciado à prisão perpétua.
Por várias vezes, o governo ofereceu-lhe a liberdade em troca da renúncia aos seus ideais. Mas Mandela sempre recusou as ofertas, afirmando que somente homens livres podem negociar.
A primeira mulher do líder negro, Winnie Mandela, desencadeou uma campanha internacional pela libertação do seu marido.
O senador Paulo Paim lembra que o Brasil se engajou nessa luta, que teve grande repercussão também na autoimagem dos afrodescendentes de nosso país.
Formamos aqui, quase em todos os estados, grupos de solidariedade, né? Trincheira de solidariedade a Nelson Mandela. E isso que fez com que cada vez mais a comunidade negra aumentasse a sua autoestima, seu orgulho, o reconhecimento de ser negro. Pessoas como Zumbi, Nelson Mandela e tantos outros é que foram dando essa identidade à comunidade negra.
Finalmente, no dia 11 de fevereiro de 1990, o presidente sul-africano Frederick de Klerk, pressentindo que o país não iria adiante sem o apoio da maioria negra, decidiu libertar incondicionalmente o líder negro.
Antes de tornar-se presidente, nos 4 anos que se seguiram à sua libertação, Mandela negociou uma Constituição Nacional Provisória, que conferia maior espaço político para os negros sul-africanos. E viajou pelo mundo para defender o fim do embargo econômico internacional, o que veio a ocorrer em seguida.
Nessa época, Mandela esteve no Brasil e atraiu multidões para os comícios que fez em algumas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.
Em 1994, junto com a eleição para a presidência, Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A premiação foi dividida com o então presidente sul-africano, Frederick de Klerk, que também ajudou a construir o ambiente de transição para a nova etapa democrática que viria a seguir.
Falando da tribuna do Senado, no dia 11 de fevereiro de 2010, o senador Pedro Simon lembrou os 20 anos de libertação de Nelson Mandela.
E destacou o caráter conciliador do líder sul-africano.
Tanto a prisão como a liberdade de Nelson Mandela têm um significado maior para a humanidade do que esses fatos em si. A prisão significa a intolerância, a distância do homem do projeto do Criador. A liberdade significa a capacidade de um povo de conquistar coletivamente o seu direito à humanidade. Deve ser sujeito da história e não apenas objeto dessa mesma história. Não há caminho fácil para a liberdade, dizia Mandela. Mas ele também falava do seu sonho, de que um dia todas as pessoas levantar-se-iam e compreenderiam que foram feitas para viverem como irmãos. É difícil encontrar na história da humanidade alguém com tamanha capacidade de mobilização para o bem, com tamanha compreensão de força de um povo e de como utilizá-la na busca do bem comum. Eu olho para Nelson Mandela e penso, quantas pessoas teriam coragem de fazer o que ele fez? 27 anos na cadeia, líder de um povo, inclusive com as suas mensagens de dentro da prisão, conduzindo a garra e a luta a esse povo. No almoço primeiro dele, presidente, quem ele convida para sentar na mesa com ele? Os guardas da prisão que o prendeu. Para mostrar ao seu país a mensagem que ele queria, que não era de ódio, que era de paz, que era de construção, ele teve a grandeza de ver o além. Ele teve a grandeza de entender que para o futuro da África do Sul, nada adiantava manter sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio. Este foi o exemplo mais fantástico que eu conheço, de alguém que sofreu tanto e, chegando ao poder, pensou tanto na sua pátria, no seu país, nos seus irmãos, e esqueceu o seu sofrimento.
Este foi o senador Pedro Simon, em discurso feito na tribuna do Senado no dia 11 de fevereiro de 2010, data em que foram comemorados os 20 anos de libertação de Nelson Mandela. Ao longo do tempo, os conflitos raciais provocaram divisões profundas na sociedade, além de muitas violações dos direitos humanos.
Para os sul-africanos, era necessário revelar os acontecimentos do passado, para que as pessoas pudessem saber não só quem tinha cometido essas violações, mas também o que tinha acontecido aos amigos, familiares e demais membros das suas comunidades.
Com esse objetivo, uma das primeiras ações do novo governo foi criar a Comissão para a Verdade e a Reconciliação, que foi presidida pelo Prêmio Nobel da Paz, arcebispo Desmond Tutu. O crescimento que veio com a era Mandela não foi forte o bastante para diminuir os altos índices de desemprego, pobreza e criminalidade entre os mais de 49 milhões de sul-africanos.
Mas talvez a maior tragédia do país seja a taxa elevada de infecção pelo vírus da AIDS. Segundo cálculos oficiais, 18% da população adulta vive com HIV. Aproximadamente 6 milhões e 300 mil pessoas.
Em boa parte por causa da AIDS, a expectativa de vida no país é em média de pouco mais de 49 anos.
Desde sua saída da presidência, em 1999, Mandela percorreu o mundo na luta por mais uma causa: a das crianças.
Ele criou um fundo especial destinado a promover o bem-estar de meninos e meninas sul-africanos atingidos pela pobreza e pela miséria. Segundo o próprio Mandela, as crianças deveriam ser prioridade número um de qualquer país.
Mandela é um nome que ultrapassa as fronteiras da África do Sul. Ele é cidadão do mundo.
A causa de Mandela, para o senador Paulo Paim, é a luta contra tudo o que aprisiona a alma humana.
O sacrifício de Nelson Mandela, a forma como ele atuou, muito semelhante à forma de Gandhi, né? Entendendo que a sua permanência no cárcere incentivaria a todos lutarem, saírem do cárcere que estavam vivendo, que é o cárcere da opressão, o cárcere da discriminação, o cárcere que reprimia, enfim, o conjunto da população.
Na visão do senador Hélio Costa, Mandela é sinônimo de carisma.
Ele é um herói nacional, não só para a África do Sul, mas para todo o continente africano. Pela sua luta em favor dos direitos humanos, pela sua luta em favor do povo negro, pela sua luta em favor do povo africano. Quer dizer, tudo isso é que fez dele essa extraordinária figura carismática, que em todos os lugares aonde vai, ele desperta aquela emoção. As pessoas querem tocar no Nelson Mandela.
Hoje, Nelson Mandela quase não viaja. e tem a chance de descansar.
Mileto, o que você está cozinhando para o almoço, hein?
Ih, estou fazendo o prato predileto do Dr. Mandela.
Nossa, eu não acredito que você esteja preparando carne de carneiro.
Pois pode acreditar, Mabuco.
Se o cheiro está uma maravilha, imagina o gosto, hein?
Para de mexer nas minhas panelas. Vai ver se o Dr. Mandela está precisando de alguma coisa. Ele já tomou o mingau que ele adora?
Mileto, já tomou sim. Deixa ele lá quietinho. O homem está lá na sala com a mulher dele, a Dona Graça. Depois de ter acordado 4:30 da manhã e se exercitado como faz todo dia... Ele agora tá lendo jornais e ouvindo na vitrola aquele cantor negro norte-americano, Paul Robeson.
Ah, é um dos favoritos dele, né? Eu também adoro.
Lazy bones, sleeping in the sun. How you expect to get your day's work done? Never get your day's work done.
Como na canção Lazy Bones, Mandela não esperou na sombra que as mudanças viessem. Ele fez a história.
Agora, aos 92 anos, o líder da luta contra o apartheid evita aparecer em grandes concentrações públicas.
Já viste a África rondando a intransponível cidadela, onde os dias e as folhas caem sobre Nelson Mandela e o duro perfil de ébano da cabeça que solta o cinzela. Já viste o sonho brotando das mãos de Nelson Mandela?
Já te enamoraste, ó África, do peito viril que persegue a estrela, peito que arde em chamas de Nelson Mandela.
Acabamos de apresentar Tributo a Nelson Mandela, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e produção musical de Luiz Carlos Fonteles. Locução de Eni Monteiro. Narração Vladimir Espinosa e Ana Lúcia Matos. Dramatização Telmo Navarro, Danusa de Carlo Antônio e Celso Cavalcante. Agradecimentos especiais Ivan Godoy, Rodrigo Rezende, Alcebiades Muniz Neto, Samara Sadek, Cristiane Calisto e Altino Moreira. Sonoplastia e montagem de André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você também pode baixar o áudio deste programa pela internet em www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.